do Ilustre Procurador Regional Eleitoral declara aberta a 39ª sessão ordinária dessa Corte. Consulta os colegas sobre a necessidade de ajuste na ata da sessão anterior. Não declara aprovada a ata. E consulta sobre a existência de processos em mesa.
Presidente, eu tenho, trago aqui ao exame da Corte um agravo regimental interposto pelo Ministério Público Eleitoral contra a decisão de folha 694, a qual reconheceu a existência de nulidade de julgamento iniciado em 1º de dezembro de 2016, relatado pela juíza federal Luzia Mendonça, à época relatora da presente ação. E a ação aqui é a ação de impugnação de mandato eletivo daquele representado aqui, Massami Eda, né? Envolve aqueles fatos que, de algum modo, nós já apreciamos aqui. Alega o agravante que, como o julgamento já havia iniciado, sendo apenas interrompido pelo pedido de vista do juiz eleitoral Jesus Nascimento, as demandas posteriores deveriam ser submetidas ao plenário do tribunal e não decididas monocraticamente pelo relator. Ao final, requer seja reconsiderada a decisão agravada e seja o pedido de nulidade de folhas 688, 690, levado ao plenário deste tribunal para apreciação e relatório.
Não tem, ele está só o Ministério Público como parte, né? Então, devolvo a palavra.
Senhor Presidente, sem maiores considerações, assiste razão ao agravante. Como o julgamento já havia sido iniciado sob a relatoria da juíza federal, membro à época dessa corte, a arguição de nulidade trazida aos autos pelo agravado deveria, de fato, ter sido apreciada pela corte, não monocraticamente. Antes posto, dou provimento ao agravo para anular a decisão recorrida e submeto, incontente, o pedido de nulidade de folha 688-690 ao exame dessa corte. E o pedido de nulidade diz com uma possível inobservância do prazo de 48 horas entre a publicação do julgamento e o início deste propriamente dito.
E isso está demonstrado?
Está demonstrado nos autos. Em caso, verifica-se claramente que não foi respeitado o prazo regimental de 48 horas de antecedência mínima de publicação da inclusão em pauta de julgamento do presente processo. Assim, considerando que a pauta foi publicada dia 30 de 11 de 2016 e a sessão de julgamento realizada 1º de 12 de 2016, não foi possível a efetivação do transcurso de 48 horas exigido pelo regimento interno dessa corte, restando patente assim a nulidade arguída pelo agravado Massami Eda. Antes posto, voto pelo acolhimento da arguição de nulidade de todos os atos praticados a partir da publicação da pauta como voto.
Certo. Então, na verdade, aqui, em face do julgamento ter sido iniciado, a competência ficou atraída para o tribunal, né, que é o que trouxe o relator, a competência é do tribunal para decidir sobre a questão da nulidade apontada. Como houve a substituição do magistrado da classe da Justiça Federal, né, houve uma decisão monocrática que não atentou para essa situação. Então, assim, preparando o registro da situação, então, em saneamento aos autos da impugnação, certo? O tribunal decide anular a decisão monocrática, é isso? Também.
Talvez dá provimento ao agravo regimental para, anulando a decisão monocrática, determinar a inclusão em pauta com observância do prazo de 48 horas.
Não, então não é um saneamento, realmente existe o agravo regimental. Eu anotei aqui e já esqueci.
É a decisão do agravo.
Então, julga procedente o agravo para anular a decisão monocrática e conhecer do pedido
de nulidade.
Conhecer do pedido de nulidade para determinar a reinclusão em pauta.
Podia votar, senhora presidente, se não for pedir muito, observando já o prazo regimental de 48 horas, porque daí já fica deliberado
que
nesse
consta
sentido.
Já na decisão.
A decisão aqui, o voto não está expresso nesse sentido, mas eu posso fazer esse acréscimo aqui, sim.
Ficaria bem completo.
Diante do exposto, voto pelo acolhimento da arguição de nulidade de todos os atos praticados a partir da publicação da pauta e determino a reinclusão do feito ou a republicação da pauta, observando-se o prazo de 48 horas.
Alguma divergência? Então, esse resultado é unânime, dando provimento ao agravo regimental. E aí, esses autos que estão em conexão com a outra situação, que, a meu ver, tinha ficado definida já oficialmente, né? Depois o doutor Alexandre falou.
Eu despachei em razão da conexão, né?
Isso.
Eu encaminhei para o doutor Igor.
Já, isso aí já está tá ok.
Os autos estão a caminho já.
Então isso aí também a gente já não tem mais que preocupar, porque já vai vir junto o julgamento.
E aí quando trouxer para julgamento, eu já trago logo as duas.
Certo. Então, vencido os processos em mesa, vamos à pauta.
Recurso eleitoral em registro de candidatura, número 150-62-2016. Recorrente, Joel Vieira da Silva. Advogado, Tadeu Peixoto Duarte. Recorrido, Ministério Público Eleitoral. Relatora, juíza Rosane Inácio.
Relatório. Cuidam-se os presentes autos de recurso eleitoral interposto por Joel Vieira da Silva contra a sentença de folha 18 da lavra do juízo da terceira zona eleitoral, que indeferiu seu pedido de registro de candidatura ao cargo de vereador. Ao analisar o pedido, a juíza eleitoral verificou que o recorrente, embora notificado, não apresentou documento que comprovasse sua quitação eleitoral, razão pela qual negou seu registro. E resignado, o recorrente interpôs recurso, juntando o documento outrora ausente e pugnando pelo deferimento do registro. Ao julgar o presente recurso, esta corte aplicou a súmula do TSE número 3 ao caso e negou-lhe provimento, mantendo na íntegra a sentença do juiz eleitoral. No mesmo sentido, a folha 46, este tribunal rejeitou os embargos interpostos contra o acórdão de folha 33. Em sede de recurso especial, o TSE reformou a decisão desta corte sob o argumento de que deve ser considerado, quando do julgamento, a alteração fática e jurídica apresentada, desde que ainda não esgotada a instância ordinária, como no caso ora em apreço. Ao final, deu provimento ao recurso e determinou que este tribunal afaste o óbice atinente ao documento de quitação de multa ausente e julgue o presente registro como entender de direito. Com vista dos autos, o MPE pugnou pelo deferimento do registro de candidatura do recorrente e a aplicação dos efeitos legais decorrentes deste ato. É o relatório.
Peço audiência do Ministério Público.
Senhora Presidente, senhora relatora, demais membros, servidores presentes. No caso aqui, havia uma questão de uma multa eleitoral que não havia sido, o comprovante da quitação não havia sido apresentado em tempo hábil. O TSE entendeu que, enquanto não esgotada a via ordinária, isso poderia ser juntado posteriormente, mesmo escoado o prazo, mesmo escoado a primeira instância. Bom, como é uma decisão judicial se cumpre. Nossa opinião aqui, no caso a do Ministério Público restou vencida. A consequência que nos parece lógica, então, é que defira o registro e os votos que o candidato recebeu sejam considerados válidos e, portanto, se faça o recálculo do quociente eleitoral, já que era uma eleição proporcional. Então, é esse o parecer, senhora Presidente.
Devolvo a palavra ao relator para o voto.
Bom, o voto é no mesmo sentido do MPE. Pergunto se eu posso ler só o acórdão. Recurso eleitoral, registro de candidatura, ausência de quitação eleitoral, juntada de documento em sede recursal, cabimento, precedente do TSE, deferimento de registro, recurso provido, registro deferido.
E os efeitos decorrentes?
Aqui
ele foi eleito, esse candidato, será?
Deixa eu ver aqui o que fala no voto. Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço e dou provimento ao recurso para deferir o registro da candidatura de Joel Vieira da Silva ao cargo de vereador do município de Caroebe, devendo ser computado como válidos os votos eventualmente recebidos pelo candidato, com a consequente recalculação do quociente eleitoral.
Então está tratado aí. Todos de acordo? Anuncio o resultado, o tribunal, a unanimidade, deu provimento ao recurso nos termos do voto da relatora, secundado pelo Ministério Público. O item seguinte vai ser retirado de pauta, que era da relatoria do desembargador Jefferson, que não está presente. E eu trouxe aqui uma resolução, uma proposta de resolução, que deve ter sido já distribuída para os senhores, que trata do rezoneamento. Nós tivemos uma regulamentação do TSE na resolução 23.520, agora de 2017, que determina o rezoneamento, ou seja, nenhuma zona na capital pode ficar com menos de 100 mil eleitores. E a nossa primeira zona, ela conta apenas com 59 mil, em detrimento da quinta, que também é capital, que tem 144 mil eleitores. Então, nós vamos completar os 100 mil da primeira zona. Ao lado disso, o que ocorre? Quando a... Qual é a sétima, é? A Alto Alegre, a sétima? Terceira zona foi criada, o Alto Alegre, né? Acho que todo mundo aqui conhece o interior. De uma forma bastante incoerente, nós lançamos para o Alto Alegre, né? Para dar o número legal, né? Os municípios de Bonfim, Normandia e Cantar. E criamos para o eleitor uma situação muito esquisita, né? Porque ele, para chegar em Alto Alegre, ele passa em Boa Vista e ele tem uma despesa imensa. Então ficou esse transtorno durante anos. E aí hoje, com essa situação e essa proposta de rezoneamento, nós vamos aproveitar e também resolver isso. Trazer para a primeira zona, aliás, trazer para a quinta zona, que ela pega a área rural de Boa Vista, esses eleitores desse município. Assim eles deixam de ter que ir a Alto Alegre, vem até Boa Vista para resolver. Que assim, na nossa cabeça, quando nós criássemos a sétima, né, em Bonfim, isso estaria resolvido, pelo menos Bonfim ali e Pacaraima, até o próprio Cantar mesmo, a subidinha é mais leve do que vir aqui. Mas nesse momento em que está havendo todo esse aperto no sentido de extinguir zonas, tem estados que estão com bastante dificuldade, mas aí tem zonas com 4 mil eleitores, com 3 mil eleitores, até o próprio estado do Rio de Janeiro, que perde um número elevado de zona pelos novos cálculos, né? Tem muita coisa errada, eu acho que é válido até a proposta do rezoneamento, da reorganização. Então, aqui, a nossa situação nesse momento é essa, né? E essa proposta, essa resolução que está sendo proposta é para organizar o que tem de processo de uma situação, de outra, para trazer para o juiz competente, no mais tudo é o próprio serviço eleitoral, é o cadastro, é o registro, tudo que passa a ser em Boa Vista na quinta zona. Dúvidas, dívidas? De acordo?
Presidente, então está trazendo o Cantar Bonfim aqui para
a quinta zona.
Como vai ficar Alto Alegre?
O Alto Alegre está isolado.
Sozinho?
É, o Alto Alegre está isolado porque ele é a sede da zona, entendeu? O sacrifício são dos municípios.
Mas com relação ao número de eleitores. Então,
hoje nós estamos limítrofe. Né? Então, eu não vejo um risco grande de se perder. Eu não crio o Bonfim, isso aí eu já tenho consciência. Né? Não vamos criar o Bonfim, não vamos encontrar espaço para isso, que seria o ideal. Né? Mas o Alto Alegre está do outro lado, amanhã nós vamos começar a biometria lá. E torcer para que ele esteja realmente no nível proposto pela resolução. Mas como é muito baixinha a diferença, eu não acredito que isso vá...
Essa mudança realmente é oportuna, senhora presidente, porque realmente fica um negócio
muito...
Um transtorno para os eleitores de Cantar e para Alto Alegre, para poder... Então,
em Boa Vista, todo mundo tem alguém da família, tem um amigo, então você ainda se abriga para vir fazer qualquer coisa. Mas no Alto Alegre, então, é uma coisa bem penosa, né? R$ 24 de passagem, só só para você fazer, quer dizer, são R$48, é um...
Não, e se a gente pensar na questão de distâncias, né?
São 160 quilômetros.
Passar por Boa Vista, tem que ir para Alto Alegre, né?
É, você tem, não tem uma baldeação, como ele diz, né? Você não passa de um transporte, você tem que pagar um e depois pagar no outro e fazer o mesmo percurso de volta.
Então, muito oportuno.
Então, estamos todos de acordo e fica aprovada. Então, a resolução, só temos que... 352, né? 352.
Certo.
Que não dá nem para assinar agora, né? Ah, e eles também? Os membros?
Aqui eu sei.
É? Todo mundo assina? Então, tá certo.
Certo.
Bom, eram esses os meus...
Senhora presidente.
Era esse o meu assunto.
Pois senhora presidente, eu fui nomeada como presidente da Comissão de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação e como presidente estou trazendo também, né, como assunto administrativo, a resolução seria 351, que é o que, que acontece? Essa comissão, ela vai cuidar tanto da questão dos recursos financeiros, humanos e patrimoniais com relação à questão de TI, da questão de comunicação, de tudo mais. Ela também tem que estar atrelada aos objetivos estratégicos dessa corte. E a resolução anterior é de 2015. De lá para cá houve algumas alterações, o CNJ apresentou novas resoluções. Então, essa resolução que eu estou trazendo agora, ela regulamenta a comissão, a questão dos cargos e principalmente atualiza, né, com as novas resoluções do CNJ, a questão dessa comissão, a questão da governança, da tecnologia e comunicação. Eu acredito, não sei se foi passado para os colegas já...
A minuta.
Uhum. Certo. Tá? Então, assim, nós estamos a essa resolução de 2015, seria uma atualização da resolução anterior que eu estou trazendo aqui como proposta. E também a questão do próprio planejamento estratégico dessa corte, que também sofreu algumas alterações. Então, é para atualização mesmo.
De acordo? Então, temos aprovação também da resolução 351. 351. Ainda assuntos administrativos? Bom, não havendo, agradeço a presença de todos, desejo um bom feriadão que nós vamos ter agora a partir
daqui. E aqui, ó, se eu entrar aqui, ó, aparece tudo que eu tenho.
Eu convoco para a próxima sessão no dia 19, segunda-feira que vem. E estou renovando aqui o convite para irmos ao segundo andar, onde temos um arraial caseiro preparado pelos servidores. E nós também fazemos parte dessa festa. Vamos lá?
Vamos.